Então sejam bem-vindos à Comissão Parlamentar de Saúde. Esta audição, prende-se com a resolução da Assembleia que tem como objeto aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade. E é nesse âmbito que estamos a fazer audições. Estão a acontecer audições em vários setores, em várias comissões. Estas são da Comissão de Saúde. Eu até posso adivinhar que possam ser chamados a outra comissão, mas esta prende-se com a Comissão de Saúde, pura e simplesmente. Eu gostava que os senhores, que o professor José Manuel Silva, seu bastonário, que todos conhecemos, o doutor Jaime Teixeira Mendes, que é presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos, Dr. Jorge Amil Dias, coordenador da subespecialidade de gastroenterologia pediátrica, Dr. José Carlos Ferreira, coordenador da subespecialidade de neurologia pediátrica, e o Dr. Daniel Virela, coordenador da subespecialidade de neonatologia. Então, muito obrigada pela vossa presença e passo-vos desde já a palavra para distribuírem o tempo conforme entenderem e depois eu passo a palavra aos seus deputados que me solicitarem. Faz favor.
Boa tarde, senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos, digníssima presidente desta comissão. Muito obrigado a todos os senhores deputados por terem chamado a Ordem dos Médicos a esta audição, num tema que nos preocupa. Permitam-me só que em 30 segundos entregue à senhora presidente uma petição dos internos da especialidade, que hoje começaram a escolher a especialidade no meio de alguma agitação e que me solicitaram que entregasse à Comissão de Saúde, sim, a petição que colocaram na internet, porque o regulamento do internato médico diz que deve haver 10 dias, sendo que poderia eventualmente ser encurtado, mas foram 18 horas, metade delas noturnas, e, portanto, isso criou alguma agitação e marcou-se um período demasiado curto para as escolhas, que não é execuível, o histórico assim o demonstra. Mas pronto, não sendo o tema desta reunião, queríamos entregar esse pedido. Bom, relativamente às questões, sobretudo da taxa de natalidade, há problemas que são genéricos e que nós não gostaríamos de deixar de referir, e depois os colegas mais diretamente relacionados com questões da criança farão também a sua intervenção. Eu serei rápido, é evidente que não há perspectivas de uma taxa de natalidade suficiente para a demografia do país, se não houver uma estabilidade e uma perspectiva a longo prazo para os casais em idade reprodutiva. De facto, a estabilidade do emprego, a proteção do emprego, as perspectivas de poder dar um futuro aos filhos, são a principal condicionante da taxa de natalidade. E todos nós sabemos que hoje em dia os casais optam normalmente por ter um filho, têm receio de ter mais por todas estas questões, para além de a nossa juventude estar a emigrar, nomeadamente também entre os médicos, a uma taxa extremamente elevada, e é juventude também a idade reprodutiva, e portanto isso tem um reflexo negativo na natalidade. Como é que se pode, nomeadamente, proteger as mulheres em termos de emprego? É evidente que isso são questões políticas e jurídicas do âmbito da Assembleia da República. Nós queremos que há que dar uma atenção muito particular às potenciais mães e às grávidas, nomeadamente àquelas que, depois de engravidarem, não veem os seus contratos laborais renovados, e que a Assembleia da República poderia criar um mecanismo para que fosse feito uma auditoria nestas situações. Não é difícil identificar essas mulheres, é evidente que elas próprias fazerem uma denúncia teriam alguma dificuldade por receio de isso dificultar a procura futura de emprego, e criar um mecanismo de denúncias anónimas e de auditorias para analisar essas situações, quer no setor público, quer no setor privado. É fácil ver uma grávida que estava empregada, sai de licença de maternidade e depois o seu contrato não é renovado. E, portanto, isso deveria ser objeto de uma atenção especial, porque há muitas mulheres que não engravidam com medo de perder um emprego. Possivelmente, enfim, poder-se-ia de alguma forma, sem os erros cometidos, sem eventualmente algum excesso, mas reproduzir um pouco em Portugal o exemplo da Bolsa Família do Brasil, porque outra grande dificuldade na constituição ou na procura, na opção por terem mais filhos, são as dificuldades económicas e, portanto, há que minimizar, eu diria tendencialmente eliminar o impacto económico de mais filhos na família. Isso pode ser feito a múltiplos níveis, o Brasil fê-lo com a Bolsa Família, mas já há certamente outros mecanismos, através do IRS, através, por exemplo, de no ensino obrigatório os manuais escolares serem gratuitos ou serem disponibilizados pelo Estado com uma caução que seria devolvida contra a entrega dos manuais no fim do ano, num estado minimamente aceitável, e haver maior estabilidade nos manuais escolares. Há uma série de mecanismos através dos quais se pode minimizar o impacto económico do aumento do número de filhos nas famílias. Já foi criado o conceito de família numerosa, há que potenciar esse conceito para que efetivamente não haja uma inibição para as famílias terem mais filhos por fatores económicos. Eu acho que isso é dramático, até porque põe em causa o futuro do país em termos demográficos. Portanto, tem que ser objeto de um investimento muito particular. Nós não temos cá em Portugal também uma cultura dos contratos de trabalho a meio tempo, que seria outro aspecto a explorar, nomeadamente no setor público, particularmente também a nível da medicina. Como sabem, a medicina está-se a feminizar, já há mais médicas do que médicos, na juventude a proporção é cerca de 2/3 de mulheres para 1/3 de homens, e naturalmente nos serviços que estão a funcionar com equipas mínimas, quando uma mulher engravida tem um impacto na capacidade de resposta do serviço, e não há mecanismos que permitam compensar essa situação com facilidade. E não há também mecanismos, enfim, se houver, corrijam-me, não conheço as leis todas, que permitam, por exemplo, uma médica estar durante uns anos a meio tempo e depois ter a garantia de, quando quiser voltar a trabalhar a tempo inteiro, ou possa voltar a assumir o seu horário a tempo inteiro. Portanto, há que flexibilizar o mecanismo de funcionamento a meio tempo, sendo que, obviamente, isso tem que ser enquadrado na gestão dos recursos humanos dos serviços e permitir essa compensação durante esse tempo em que uma médica está a meio tempo. É preciso também, do ponto de vista médico, dar mais atenção aos casais inférteis. Cerca de 10 a 15% dos casais são inférteis, não há estatísticas completamente exatas, mas serão cerca de 10 a 15%. Eu contactei o coordenador do Colégio de Medicina Reprodutiva e notou-se que, nomeadamente no setor privado, os casais inférteis procuram menos o setor privado, por causa dos efeitos da crise, e foram procurar mais o setor público, que não tem capacidade de resposta suficiente, nomeadamente na região da Grande Lisboa. Para além de que, provavelmente, os medicamentos usados no tratamento da infertilidade, que são caros, deveriam ter um aumento da sua taxa de comparticipação, para facilitar que os casais inférteis tenham acesso a esses medicamentos, mas também se deveria aumentar a resposta no setor público ou facilitar o acesso das pessoas, reduzindo os custos, ao setor privado, que responde à terapêutica da infertilidade. Portanto, aqui há alguma coisa que se pode fazer. Não é, obviamente, o fator de maior impacto na redução da natalidade, mas todos os fatores contribuem para isso. Provavelmente dever-se-ia também aumentar a licença de maternidade para que as mães possam prestar mais apoio aos seus filhos e sintam um estímulo adicional para a maternidade, e deveria, em termos globais, haver uma maior agressividade nas políticas de apoio à natalidade e na redução dos custos que os filhos têm para as famílias, sobretudo para as famílias mais carenciadas. É evidente que não basta facilitar o aumento do número de filhos, é preciso depois dar também uma perspectiva social e educacional a esses filhos. E aí, obviamente, o ensino obrigatório e a redução dos custos do ensino obrigatório têm um papel muito importante, assim como o não afastamento dos recursos de educação, de saúde, de apoios sociais das populações é também extremamente importante, porque cada vez que se afasta uma escola de um agregado populacional, está-se a dar uma mensagem negativa em sentido inverso àquilo que se pretende, porque criando mais dificuldades no acesso à educação, mais uma vez leva as famílias a pensar duas vezes antes de terem mais filhos. Portanto, há toda uma panóplia imensa de medidas que poderão ser tomadas para facilitar e proporcionar um aumento da natalidade. E eu passaria ao Dr. Jorge Amil.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Muito obrigado. Enquanto cidadão e médico, partilho inteiramente das preocupações que o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos acabou de manifestar. E aquilo que eu gostaria de abordar muito brevemente são alguns aspectos específicos da área de trabalho que aqui represento, da patologia digestiva na criança. E queria falar de três assuntos genéricos. Um deles é a prevenção dos acidentes. Há uma prevalência inexplicável, do ponto de vista racional, de acidentes infantis, nomeadamente por ingestão de produtos perigosos. E em patologia digestiva temos regularmente e anualmente fazemos uma auditoria da nossa experiência e todos os anos temos um número quase constante de ingestão de cáusticos, de produtos cáusticos por crianças. Quase invariavelmente a história é que não sei quem trouxe da fábrica uma lexívia qualquer muito boa para tirar nódoas difíceis e traz na garrafinha de cerveja ou de água do Luz ou não sei o quê, e depois é uma questão de tempo até que o acidente acontece. Julgo que seria interessante que se legislasse no sentido de reforçar a proteção de produtos potencialmente perigosos, a inviolabilidade das embalagens, e que ao mesmo tempo se promovessem campanhas de educação pública em relação a isso. As histórias, como eu disse, são sempre as mesmas. Não é por acaso que os países de onde se publica mais em relação a este tipo de problemas é a Turquia, é a Itália, é Portugal. Estive o ano passado na África do Sul a participar numa ação formativa e os colegas tinham uma experiência também terrível. Portanto, há claramente um componente educacional e cultural que vale a pena abordar em termos de prevenção. Outro assunto que gostaria de colocar é um problema das taxas moderadoras associadas à assistência médica das crianças. Queria apresentar dois exemplos que mostram bem o que se passa. Por exemplo, em relação à doença celíaca, que tem a intolerância ao glúten, que tem alguma visibilidade, porque há pessoas públicas e filhos de pessoas públicas que padecem disto, os doentes celíacos, que podem comer batatas como eu posso, e milho, e couves, e carne, e peixe, têm direito a um abono mensal fixo para ajudar a comparticipar as despesas extras dos produtos, especialmente sem glúten. Tenho mães de crianças que no fim do ano me pedem uma declaração a dizer que o menino precisa fazer a dieta sem glúten, porque além de receberem o abono mensal, ainda descontam os recibos da mercearia na declaração de impostos como despesas de saúde. Por outro lado, é cada vez maior o número de adolescentes com doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, colite ulcerosa, que impõe a estes doentes consultas praticamente trimestrais, mesmo em situação de estabilidade, que precisam de fazer atos diagnósticos e terapêuticos com alguma frequência e, a partir dos 12 anos, estão completamente expostos aos custos. tenho vários doentes em que os pais me mostram contas que receberam do hospital de 500 euros de taxas moderadoras. A taxa moderadora associada a cada biópsia é 10 euros. Uma colonoscopia representa sempre 7 ou 8 biópsias. No diagnóstico de doença inflamatória intestinal, fazemos endoscopia alta e endoscopia baixa, portanto, estamos a falar de uma dúzia de biópsias. Portanto, só numa horinha são cerca de 120 euros, mais as taxas do bloco, enfim, da endoscopia, tudo isso. E, portanto, isto sobe a valores que são incomportáveis para várias famílias. E não vejo razão para que estes doentes, que alguns estão muito estáveis, mas outros têm doença efetivamente agressiva, estejam sujeitos a estes custos persistentes e frequentes que faz com que comecem a faltar às consultas e porque não há capacidade económica. Ou então passemos nós a internar os doentes sempre que precisam de fazer qualquer ato que podia ser feito em ambulatório, porque ficam protegidos pelas taxas de internamento substancialmente mais baixas e não se entende que o mesmo cidadão, se entrar por uma porta, paga uma coisa, se entrar por outra porta para fazer exatamente a mesma coisa, paga uma coisa substancialmente diferente. E por isso gostaria que, enfim, enquanto legisladores, que encarassem este problema. Em terceiro lugar, gostaria de levantar, enfim, pedir que fizessem uma reflexão sobre o apoio à doença grave. Crianças com doenças graves fazem com que os pais fiquem inteiramente dependentes, enfim, dos cuidados que estas crianças precisam. Frequentemente isso é um fator de desagregação da família, não é? Porque a mãe fica a tomar conta da criança, a criança está internada durante não sei quanto tempo, a mãe fica permanentemente e o pai, ou fica o pai e a mãe anda noutra vida, enfim. Não é raro, e temos, enfim, exemplos vários na nossa consulta, de situações de crianças que dependem completamente dos cuidados familiares para tratar da sua doença grave, torna os pais incapazes do ponto de vista profissional, se não houver estruturas de apoio que aceitem estas crianças e que permitam aos pais retomar a sua vida profissional, fica toda a família profundamente desagregada e, enfim, com consequências sociais graves. E, assim, do ponto de vista de preocupações de doença digestiva, eram estas as três questões que gostaria de colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Boa tarde. Eu represento um bocadinho a neurologia pediátrica, mas represento também o conjunto da pediatria e faço também um reforço. Enfim, o Sr. Bastonário já falou um bocadinho das dificuldades das crianças. Todas estas coisas estão um bocadinho transversais, excedem um bocadinho o âmbito da saúde e ultrapassam para o nível social e económico. Eu gostava de falar de duas ou três coisas que o Dr. José Jamil também já falou, que é um bocadinho o da doença crónica. A doença crónica, a doença grave e, sobretudo, a doença neurológica crónica, muitas vezes com deficiência, é um problema importante e essas crianças devia ser reforçado a discriminação positiva em relação a elas, porque, como já se disse, é das coisas mais desincentivadoras de ter mais filhos, é ter um filho deficiente em casa. E, portanto, por regra, estes filhos ficam quase sempre sozinhos porque os pais não têm, por um lado, coragem de avançar para uma segunda maternidade e, por outro lado, porque mais vezes do que menos estes casais acabam por se desagregar e acabam por se separar. Isto é uma coisa bem conhecida de quem vive neste meio. Uma criança deficiente em casa é dos fatores mais devastadores para a vida familiar. Estes meninos têm muita dificuldade, os casais têm muitas despesas, para além das despesas habituais da maternidade, que o Sr. Bastonário já falou, estas crianças têm despesas muito, muito grandes de tratamentos, de cadeiras de rodas, de coisas que são muito dispendiosas e que realmente é difícil, e daí haver campanhas paralelas das tampinhas de plástico e das coisas, porque realmente as pessoas veem-se um bocadinho perdidas na sua necessidade de acudir às... E, portanto, era preciso acudir um bocadinho a isto. E isso liga-se um bocadinho também a uma área que é a área da educação. E, portanto, as estruturas educativas e os sítios apropriados para educar crianças que não têm capacidades de aprender de acordo com as outras, com as outras crianças, estão cada vez mais dilapidadas. Portanto, estas, faz parte da atualidade também, os colégios de educação especial que estão, nesta altura, muito aflitos por falta dos apoios que o Estado lhes dá para manterem uma atividade que o próprio Estado não está a ser capaz de fazer por si próprio e, portanto, precisa de terceiros, precisa de atividades privadas para desempenhar esse papel que a sociedade precisa de ter em relação a, esta, a estes cidadãos e que não está a ter. Voltando ao assunto das taxas moderadoras, eu reforço a impressão de que esta injustiça que é a incongruência das taxas moderadoras acabarem a sua isenção aos 12 anos, e há ainda outros exemplos de incongruência. Por exemplo, crianças com dificuldades de aprendizagem, com dificuldades escolares, hoje em dia, bem ou mal, podíamos discutir isso noutro assunto, são acompanhadas em várias consultas diferentes, consoante questões históricas ou questões de facilidade de... E algumas crianças são seguidas em consultas de pedopsiquiatria ou de psiquiatria da criança e do adolescente, outras são seguidas em consultas de pediatria do desenvolvimento ou de neuropediatria, às vezes com a mesma patologia. A incongruência e a desigualdade é que, se forem vistos na pedopsiquiatria, não pagam taxas moderadoras, porque a doença psiquiátrica está isenta de taxas moderadoras. Quer dizer, os diagnósticos são os mesmos, simplesmente são seguidos na consulta de psiquiatria e, por inerência, não há taxas moderadoras na consulta de psiquiatria. A mesma patologia, se for seguida, porque naquele hospital há mais facilidade de ir a uma consulta de pediatria do desenvolvimento ou de neuropediatria, pelas suas mesmas dificuldades de aprendizagem, por exemplo, por atraso mental, por autismo, por dificuldades de dislexia, déficit de atenção, hiperatividade, etc., as crianças pagam taxas moderadoras. Portanto, há aqui outra incongruência. Não vou falar já no problema da infertilidade, acho que esse problema é importante, mas o problema principal da baixa taxa de natalidade é o facto dos casais terem menos filhos e portanto, tudo o que desincentive a repetição da maternidade é problemático. E eu tinha outra coisa que não é como médico, mas como cidadão, e quase que me inibo de fazer este comentário, mas é uma coisa que eu estava preparado para fazer. Inibo porque percebo que o comentário que eu ia fazer deixa de fazer sentido nesta sala. Eu ia dizer que faz muito mais sentido e faz muito mais falta ter mulheres em lugares de poder de decisão. Como se vê, isso já está feito, não é? E, portanto, isto pode ser uma brincadeira, mas é verdade, não é? Para este assunto, o facto das mulheres poderem estar em situação de... Porque têm outra sensibilidade e estão mais preparadas para esta coisa. E, portanto, é uma butada, mas é um... Este comentário, quando via a composição da sala...
Mas é que eu acho que foi muito oportuno em fazer esse comentário. E nós concordamos, eu pelo menos da minha parte concordo plenamente, e é um incentivo para continuarmos a trabalhar muito, que de facto as mulheres trabalham muito. É verdade. Veja lá, é uma vergonha. Em 12 comissões, é a única comissão que tem uma mulher à frente, é esta, enfim... Isto é uma desgraça, mas pronto, as coisas vão mudar, nós temos esperança. Faz favor, Sr. Doutor.
Antes de dizer o que é que o Colégio de Neonatologia acha, eu gostava de conhecer a Comissão de Saúde, a Comissão Parlamentar da Saúde. Neste momento só conheço a Presidente.
Faz muito bem. Então eu vou apresentar a senhora deputada Sandra Cardoso, que é deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Luísa Salgueiro, que é também deputada do Partido Socialista, a senhora deputada Paula Santos, que é deputada do PCP, e a senhora deputada Isabel Galriça Neto, que é deputada do Grupo Parlamentar do CDS-PP, e o senhor deputado João Prata, que é deputado do PSD. Já estiveram mais deputados presentes, mas, de facto, como estão a decorrer muitas audições, os deputados têm que ir a outras audições. Estão aqui um bocadinho, vão, mas... Esta comissão tem 23 deputados, mas pronto. Faz favor, doutor.
Agradeço. A neonatologia, ao contrário das outras subespecialidades pediátricas representadas, não lida apenas com doença, mas lida também com o recém-nascido saudável e com as famílias. Nossa perspectiva não deixa de coincidir com a perspectiva dos nossos colegas, certamente, mas é obviamente mais alargada, não só na perspectiva do cidadão, mas na perspectiva do nosso dia-a-dia. O Colégio de Neonatologia não está particularmente preocupado com a baixa natalidade. Esta natalidade que temos é a natalidade natural do país, mas está preocupada com algumas ilações que possam tirar desta baixa natalidade. Por exemplo, que ela se repercuta numa redefinição drástica da rede de referenciação perinatal, que é um componente fulcral para o grande êxito dos indicadores perinatais da saúde perinatal em Portugal. Se fizermos uma redução das infraestruturas de apoio perinatal em Portugal e apoio pediátrico, de acordo com aquilo que é a exceção destes últimos 3 ou 4 anos, vamos ter daqui a 3 ou 4 anos infraestruturas insuficientes. É muito importante que isto seja tido em conta e que não se façam contas para o próximo triênio ou quinquênio com base na natalidade dos últimos 3 anos. Este ano podemos já adiantar que vamos ter o mesmo número de recém-nascidos do que no ano passado. O qual número de recém-nascidos, mas sensivelmente o mesmo, o qual quer dizer que já atingimos o nadir, já atingimos o ponto mais baixo. Atingimos o ponto mais baixo porque os imigrantes que eram responsáveis de 20 a 25% da nossa natalidade já se foram embora ou já não têm também crianças. A partir de agora, se houver alguma melhoria, como diz muito bem os nossos colegas, da percepção, e aqui não é tanto uma questão de palpável, uma questão de percepção de melhoria das condições para ter filhos, os portugueses voltarão a ter filhos. Preocupa-nos também que haja uma noção de que há de que incentivar basicamente e haja uma diferenciação ou favorização positiva apenas das ditas famílias numerosas. As famílias numerosas não devem ser o objetivo básico do país e da promoção da natalidade. O nosso objetivo tem que ser mais realista, deve ser o segundo filho. E, se possível, o terceiro. Agora, se a noção de... Se o conceito de família numerosa vai muito além disso, será uma minoria. Pronto. Sim, mas... Eu sei, mas... Nós não temos dois. A realidade em Portugal é que é 0,1. Quando a taxa de fecundidade em Portugal é 0,89 ou 0,93, é 0,1. Portanto, vamos... criar discriminação positiva em vários níveis fiscais, apoios, para o segundo. Nós estamos na situação inversa que a China estava há 25 anos, que é a política do filho único. Nós temos que ter uma política de combate de filho único, não no sentido de não ter nenhuma, no sentido de ter o segundo. E temos de ter uma política de informação e esclarecimento, não só da população, mas também dos profissionais, já vão ver onde é que eu quero chegar, para que o primeiro filho, principalmente, mas também o segundo, não venham quando a mulher tem 36, 38, 40 ou 42 anos. A medicina é muito avançada, fazemos quase milagres, mas a biologia é aquela que é. E... se as condições profissionais, as condições laborais, inibem os casais ou a mulher, não vamos já sequer, na parte da neonatologia, nem sequer queremos falar em casais, a mulher, a ter filhos só quando tem uma estabilidade laboral ou atingiu o cume da sua carreira, vai ser muitas vezes naquela altura que vai descobrir a sua infertilidade ou a infertilidade do casal. vai ser a altura aos 35, 36, 37, 38 anos, em que além de todas as complicações que vai ter do tratamento da infertilidade, vai ter a sua hipertensão da gravidez, a sua diabetes gestacional, a sua pré-eclâmpsia, a prematuridade dos seus filhos. Temos que criar condições, não só legislativas, mas de informação e educacionais, para as pessoas percebam que a medicina não faz milagres, a medicina ajuda. E não é, as mulheres têm que ser informadas que não é na idade de serem avós que devem ser mães. Não quer dizer que não o possam ser também, mas têm que criar condições para elas sentirem que devem ser mães aos 20 e tal anos pela primeira vez e depois continuar aos seus 30 e 40, se for o caso. É, pode dizer que não. Eu não estou a dizer que as mulheres não tenham filhos aos 40 anos. Descobrirem que, que vão ter o primeiro aos 40 não é fácil. Não é fácil por muitas razões e isso temos que refletir porque é que não é fácil. Porque foi fácil durante muito tempo. Pois, mas já demos a volta noutros países da União Europeia. E mais uma vez, em Portugal, a discrepância norte-sul também se reflete aqui. A natalidade aumentou e a fertilidade aumentou nos países do norte da Europa. E a idade do primeiro filho não está aos 28, 29, 30 anos, como está em Portugal, a idade média. Está outra vez uns 20 e tal. Já lá estiveram, já deram a volta. Temos que lá chegar. Porque não é uma questão apenas de direito da mulher e direito do casal. A criança tem direito a ser saudável. E uma mulher que tem o seu direito de gerir a sua vida tem direito também, tem a obrigação também de pensar que se a gestão da sua vida leva a tentar engravidar pela primeira vez aos 38 anos, tem um risco muito superior de ter uma criança prematura. E aqui entramos na fase da neonatologia, da patologia. A infertilidade acompanha-se de risco de prematuridade e de patologia no filho. E isto não é informado aos casais. E os profissionais também não estão, da obstetrícia, também não estão devidamente informados. Isso é culpa nossa de como ordem profissional. E quando o excelentíssimo funcionário diz que agora o movimento de apoio à infertilidade, ao tratamento da infertilidade passa para o setor público, antes estava no privado. E no privado, queiramos ou não, é um negócio. E as pessoas são incentivadas a melhor, há um incentivo a satisfazer a demanda ou a procura dos casais, sem a devida informação de riscos. E quanto maior a dificuldade de conceber, quanto mais complexo o tratamento da infertilidade, maiores os riscos. Isto está demonstrado. Sim. E para a mãe? Mas para a criança, eu já nem estou preocupado na mãe. O pai há de sobreviver. E há de casar outra vez, se Deus quiser. Agora, a criança não tem ninguém que lhe valha. A criança tem que ser defendida por nós, adultos, e pelos pais. E os pais não o fazem por mal, fazem-no por desinformação. Nas nossas unidades neonatais, temos uma proporção perfeitamente escandalosa de extrema prematuridade, grande prematuridade e anomalias congénitas provenientes de casais com problemas de infertilidade. E isto não chega à opinião pública. E estas crianças vão ser, em grande parte, na melhor das hipóteses, crianças com hiperatividade e déficit de atenção. Ou alguns déficits de aprendizagem. Na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, terão paralisia cerebral, intestino curto e problemas nutricionais. Problemas osteoarticulares, esqueléticos e outros. Respiratórios, quase certeza. Mas pelo menos a hiperatividade, déficit de atenção, hão de ter. Não está na moda apenas. Ela existe. Obviamente que há um excesso de diagnóstico, provavelmente, como em muitas outras doenças.
Mais
na América, na Europa, sim, claramente. Mas as perspectivas ou as projeções da nossa secção de pediatria do neurodesenvolvimento é que 20% das crianças precisam, têm algum problema de neurodesenvolvimento. Nem todas serão 20%. 20% das crianças têm algum problema de neurodesenvolvimento. E isso leva-nos a falar não só da saúde, mas também da educação. No país existe um Secretariado Nacional da Intervenção Precoce na Infância. Está disseminado por todo o país, há coordenações regionais, há coordenações distritais, locais, não há pessoal para atuar. São programas que deveriam ser transversais, que envolvem saúde, educação, segurança social. Não há coordenação, não há contratação, há despedimentos, há um sistema no papel, não há profissionais no campo. Já conceberam o que é 20% de crianças que precisam de apoio educacional ou de aprendizagem de algum tipo? Estão a ver que existem as condições no campo para lhes dar? Estas crianças terão muito mais dificuldade de uma integração capaz, com a sua potencialidade ideal e produtiva na idade adulta, porque não terão a formação adequada. O SNIPI, que é o Secretariado Nacional de Intervenção Precoce da Infância, é uma ideia fabulosa, é algo que não existe na maior parte dos países da Europa, é invejado, nós apresentámo-lo, mas depois não sabemos que na prática não estão os terapeutas da fala, não estão os psicólogos, não estão os terapeutas ocupacionais, não existem os técnicos para fazer as avaliações psicométricas, avaliações neurosensoriais adequadas.
E as raras exceções dependem da, como se chama, carolice local.
Por outro lado, o Estado tem vindo progressivamente a desorçamentalizar também nesta área. Tem estado a contratualizar e a passar para o setor, já não privado, mas para o setor social, vulgo misericórdias, a maior parte do apoio nestas áreas, quer do apoio ao neurodesenvolvimento, quer principalmente o apoio à deficiência. E isso é muito grave, porque não há o mesmo tipo de acessibilidade. Voltando um bocado atrás, já que os assustei um bocado com os 20% de crianças. Estamos no século XXI, atingimos indicadores extremamente bons, apenas somos ultrapassados por Noruega, Singapura, países mirabolantes em indicadores perinatais. No entanto, continuamos a ter unidades neonatais cheias, com pais que se deslocam dos Açores, do Alentejo, de Trás-os-Montes e Alto Douro, para Porto, para Lisboa, para Coimbra, que não têm onde ficar, que não têm uma sala de descanso nas suas unidades neonatais, nem nas enfermarias de pediatria, que não têm um sítio onde cozinharem, onde comerem, fazerem. Continuamos a não ter unidades de saúde amigas da família. E não sendo amigas da família, também não são amigas das crianças. Quando quer o Dr. Jorge Amil Dias, quer o Dr. Zé Carlos Ferreira, dizem que a doença crónica é um desagregador da família, e eu, é não só pela doença em si, que é estressante e leva a uma maior atenção da mãe, é que há uma frequência muito maior de internamentos prolongados, com más condições de relação no casal. Nós não queremos que haja, como na Suécia, uma cama de casal no quarto da criança ao lado. Não exigimos tanto, mas exigimos condições mínimas de dignidade e de respeito pela família. E, obviamente, não sabemos que há falta de dinheiro, mas há hospitais que vão sendo desenhados e projetados. Sejam desenhados e projetados a pensar nisso. Tá? Ligado a isso, os bons indicadores e os bons resultados levam a que a doença crónica da infância seja cada vez mais uma doença crónica do adulto. Se as taxas moderadoras passam a ser pagas aos 12 anos, que já é mau, não há razão nenhuma para um dependente de 13, 14 ou 15 anos ser tratado de forma diferente de um dependente de 8, 10 ou 11. Não há. E nós sabemos, ainda por cima, que os adolescentes têm uma taxa baixíssima de recurso aos cuidados de saúde. Aqueles que recorrem precisam mesmo deles e precisam muito. Há duas formas de o solucionar: ou aumentar a isenção de taxas até aos 18 anos, ou ter uma lista atualizada e realista de doenças crónicas que levam à isenção de taxas. E não é só de prestação de cuidado de saúde, é de todos os cuidados associados. Fraldas, sondas de alimentação, sondas de drenagem vesical, suplementos nutricionais, apoios ventilatórios domiciliários. Há imensas coisas que encarecem de forma absurda os gastos das famílias com crianças com doença crónica. E atualmente, desde os últimos anos, as famílias têm um adulto com doença crónica que vem desde a criança. Apesar do que estamos a dizer, há proteções que a criança com doença crónica tem até aos 17 anos, que deixa absolutamente de ter ao chegar aos 18 anos. É lançado na selva da sociedade, literalmente, sem qualquer apoio. É na paralisia cerebral, é nas doenças neuromusculares, é nas doenças intestinais crónicas, é em qualquer doença que possam imaginar. Deixa de ter apoio da escola, deixa de ter apoio do centro de onde estava, deixa de ser recebido no centro de paralisia cerebral da mesma forma, deixa de ter tudo. E mesmo que ele esteja integrado, consiga ter superado toda durante a infância e adolescência, a educação, tenha estudado, tenha um trabalho, o desgaste da doença crónica e da deficiência, pelo menos parcial, é muito maior do que num adulto saudável. Estes indivíduos, e eu preocupo-me porque eles nascem comigo, e tenho que falar com os pais, e eles perguntam-me, não só se ele vai sobreviver, mas perguntam-me se vai ir para a escola, se vai andar, se vai jogar à bola, se vai tirar um curso superior, se vai ser independente quando vai ser adulto. Portanto, nós na neonatologia temos de ter uma visão muito mais alargada até o fim da vida, porque os pais exigem-no. Exigem saber como é que acham que eu digo, olha, vai ter, quando tem que dar a notícia, tem lesões cerebrais graves. Olha, ele ainda vai ter algum apoio até aos 18 anos. Até aos 12 não vai pagar taxas. A partir daí vai ser o vosso descalabro financeiro. E quando chegar aos 17 anos, vai ser o descalabro social. E se ele, quando vocês morrerem, vai ficar totalmente desamparado. O pior é que ele tem que se reformar por incapacidade para o trabalho, mesmo que trabalhe, aos 35, 40 ou 45. E não vai ter a compensação que deveria ter pela sua reforma precoce, que não é desejada. E muitas vezes se casou e teve filhos, o cônjuge vai ter que abandonar o trabalho, porque ele deixou de trabalhar pelo agravamento da sua incapacidade, vai ter que estar em casa para tomar conta do cônjuge e às vezes dos filhos menores. E em Portugal, ao contrário de outros países, e a Espanha já o fez, não tem uma lei de dependência que reconheça a proteção à família que tem um doente crónico ou um doente dependente. E isso e entramos agora no desgaste do familiar que toma conta de um dependente. É um desgaste enorme, físico e psicológico. Estas pessoas não têm férias, são prestadores de cuidados 24 horas por dia, ninguém cuida deles, têm hérnias discais, têm hérnias inguinais, têm depressão, têm ansiedade, têm uma incapacidade para trabalhar ou são sucessivamente despedidos do trabalho que têm pelas faltas, e não há proteção para a família. É importante falarmos da proteção geral para a família, das famílias que têm a felicidade de serem um casal saudável com filhos saudáveis. São esses que nós queremos que sejam a maioria e infelizmente não são todos. Mas estes, bem ou mal, conseguem resolver a sua vida no mundo real. Agora, estas famílias dificilmente conseguem resolver os seus problemas no mundo real. E, num contexto de crise como vivemos, as instituições de solidariedade são insuficientes. Vocês sabem em que é que o Instituto Nacional de Reabilitação gasta a maior parte do orçamento naquilo que eles chamam de ajudas técnicas? Em fraldas, senhores deputados. Mais de metade das ditas ajudas técnicas gastas concedidas pelo Instituto Nacional de Reabilitação não vai para próteses, não vai para cadeiras de rodas, não vai para auxiliares de comunicação, vai para fraldas. Isso quer dizer que há crianças que têm problemas em deambular, pela razão que for, que não têm apoio para ter uma cadeira de rodas adequada. Podem arranjar uma cadeira de rodas que pesa 18, 20, 25 quilos, que vai levar à hérnia discal da mãe, em poucos meses, se não semanas. com as ausências ao trabalho, que ela falta ao trabalho, mas não falta aos cuidados ao filho ou à filha. Que muitas vezes também há à mãe ou à sogra que estão em casa, diga-se passagem. Portanto, há aspectos aqui que são transversais, que são de muitas áreas e têm que ser muito bem meditados. Quando o Sr. Bastonário diz que uma família que tem um primeiro filho deficiente raramente avança para o segundo ou para o terceiro, felizmente há exceções e que tiveram muita sorte e conseguiram ter irmãos que ajudam a cuidar do filho e que garante que quando eles morrerem ou já não têm capacidade, alguém ajudará aquele filho mais velho deficiente ou com doença crónica. Mas a maior parte não consegue e é perfeitamente compreensível que não o consiga. Nós temos que, eu aconselho-os vivamente que ouçam as associações dos doentes crónicos, ouçam as associações dos deficientes e ouçam também as instituições que têm de dar apoio educativo, apoio de ajudas, de ditas ajudas técnicas, que não são as fraldas. Não é as fraldas, por amor de Deus. É muito mais. A inserção social também passa por aí, mas não passa pelas fraldas unicamente. Uma sociedade que gasta metade do dinheiro das ajudas técnicas em fraldas, algo se passa de muito mal. E acho que para a enxurrada de má notícias vos chega.
Posso? Como Presidente do Conselho Regional do Sul, ia só dizer umas palavras, eu não vou alongar muito, porque afinal sou só eu de Lisboa e vocês assim ainda perdem, ainda perdem todos o comboio. Não, mas há umas notas que gostaria de referir. Uma delas, pronto, não é crítica aos colegas, mas é isso. O médico, normalmente, já desde a tradição de Hipócrates, tem que saber onde é que o doente vive e as suas condições socioeconómicas. Às vezes dizer assim, eu como cidadão, não, eu como médico também sei que o problema passa pelas questões socioeconómicas. Pronto, este é um problema que preocupou muito a Ordem dos Médicos e o Conselho Regional do Sul, inclusivamente foi um tema que abordámos no nosso Congresso Nacional do Médico, que decorreu no fim do mês passado aqui na Aula Magna em Lisboa. E uma das pessoas que, pronto, da mesa que foi convidada para falar com isso, nestes assuntos, e sobretudo da natalidade, foi a doutora Ana Jorge, que foi Ministra da Saúde, pronto, e que é pediatra, e que tinham uma certa sensibilidade sobre estes casos, sobre toda esta problemática. No fundo, o que ela nos quis transmitir, e que pronto, estou de acordo com ela, é que realmente não é a saúde que pode resolver as coisas, nem será só o Ministro da Saúde. Quer dizer, isto é um problema tão complexo das duas uma. Ou o Governo está empenhado em resolver estes problemas, ou então não dá, porque, aliás, por todas as intervenções que me precederam, há aqui uma ligação forte, inclusivamente, ao Ministro da Educação e à Educação, aos responsáveis pela educação. Pronto, eu só queria, pronto, já com a idade que tenho, dizer o seguinte. Eu penso que em Portugal há muitas faltas de apoio e começa logo no pré-primário, primária, etc. Quer dizer, também já vivi em países fora do país, mais desenvolvidos que o nosso. E é o seguinte, o nosso Estado Social é muito jovem, começou muito tarde. Quer dizer, no fundo, a ideia de Estado Social é no fim dos anos, no fim da... da governação do Marcelo Caetano e depois foi instituída a seguir ao 25 de Abril. E há um Estado Social fraco, quer dizer, quer-se atacar um Estado Social que nunca foi um verdadeiro Estado Social, não é? Quer dizer, ou não foi completo como em muitos países. Porque quando a gente diz assim, o ensino é gratuito, não é, quer dizer, aliás o Sr. Bastonário referiu e muito bem, quer dizer, temos que comprar livros, temos que comprar pastas, temos que, aliás, vê-se, não é? Até a propaganda na televisão, tudo a escolher qual é a pasta ou no continente ou noutro que vai comprar ao menino, quer dizer, há um gasto inicial grande que na maioria dos países não há, quer dizer, e porque eles começaram isto no pós-guerra, começaram isto muito primeiro que nós, e realmente, pronto, mesmo que a gente diga, há uma tendência para destruir o Estado Social, quer dizer, o nosso vai ser mais rapidamente destruído, isso não tenho dúvidas nenhumas, porque Pronto, há todos estes problemas que se levantaram, não é? A licença, aliás, o bastonário falou na licença de maternidade, eu diria licença de maternidade e de paternidade, não é? Que tem que ser maior para assistir realmente às crianças. E depois é isso, quer dizer, no fundo, eu para não me alongar muito, e muitos destes problemas foram bem expostos, diria o seguinte, quer dizer, resolvam o problema socioeconómico do país e vão ter mais filhos, de certeza absoluta, não é? Porque também é assim, estarmos a dizer para terem mais filhos, pessoas que não têm condições nenhumas para os ter e educar, é melhor não ter, quer dizer, porque eu também não vou muito na, quer dizer, ou não tenho dados muito precisos que tenha só sido a imigração a sustentar a nossa natalidade e houve um bocado de 20%. Agora, a imigração e de quadros, pronto, superiores, de pessoas esclarecidas, está a ser cada vez maior no país. Claro, as crianças vão nascer noutros países, não é? Na Inglaterra, em França, na Alemanha, etc. Quer dizer, a nossa, assim não se reverte a questão da baixa de natalidade no país. Quer dizer, a questão é fazer com que esses jovens portugueses fiquem no país, não é? Quer dizer, e realmente, para ficarem, têm que ter condições financeiras e outras condições, vá lá, socioeconómicas, para se poderem estabelecer e continuar, não é? Quer dizer, não, pronto, não querendo fazer aqui, não querendo entrar em polémicas nem ferir ninguém, direi assim, quer dizer, um país em que o primeiro-ministro diz assim, emigrem para os jovens, quer dizer, isto, no fundo, foi uma frase solta, não é? Mas é contrária a tudo o que a gente quer, não é? Que eles se fixem, porque é os jovens que vão ter filhos, porque eu realmente estou de acordo com o que disse, mas a culpa foi muito da medicina, não é? Quer dizer, o obstetra, nos anos... O obstetra, quando a minha mãe teve filhos, dizia assim, epá, mas 25, 26 anos já é velha para ter filhos, não é? Foi o obstetra que começou a dizer aos 35, não, a senhora está na idade ideal, não é? Portanto, agora temos que, no fundo, reverter tudo o que os nossos colegas anteriormente disseram. Não, eu não, pronto, eu em princípio era só estas palavras, só queria voltar a só um pormenor com a intervenção do colega neonatologista e de apoio às crianças com paralisias cerebrais e doenças crónicas, não só. Quer dizer, é que no fundo, portanto, a gente tem apoiado agora no Sul que não se destrua o serviço de medicina física e de reabilitação de São Brás de Alportel, que era um bom serviço e, no fundo, pronto, era o chamado Alcoitão do Sul, porque senão todas as crianças e adultas têm que vir fazer a sua recuperação a Lisboa, não é? O que eu penso que é bastante grave. Pronto, é mais esta nota que eu queria deixar. Muito obrigado.
Obrigada, professor. O senhor quer dizer alguma coisa? Eu depois ia passar aos seus deputados, mas diga.
Um comentário breve a propósito do que se falou de apoio à doença grave. Uma questão pragmática é o fornecimento de determinados consumíveis. Felizmente, no Porto, onde trabalho, a ARS Norte há anos emitiu uma norma acerca do que era a responsabilidade hospitalar, do que era a responsabilidade do centro de saúde, mas mesmo com isto, a articulação para o fornecimento de produtos de apoio, enfim, no caso de crianças com alimentação parentérica, enfim, com situações de grande dependência de consumíveis, seria muito útil que houvesse uma legislação genérica que abrangesse todo o país e que clarificasse a quem incumbe o fornecimento desses consumíveis para o apoio às crianças com doença grave. Muito obrigado.
Obrigada.
Só para complementar o que diz o Dr. Jorge Jamil, a diferença é abismal no Sul. Enquanto que a ARS Norte tem isso organizado e fornece, a ARS Lisboa e Vale do Tejo devolve o dinheiro ao fim de um ano e são os pais que têm que comprar esses consumíveis. Isso devolver ao fim de um ano é uma catástrofe para as famílias. Portanto, essas diferenças regionais não podem acontecer num Estado. nem sequer é uma região autónoma. Já agora há bocado, tínhamos esquecido, e o Dr. Jaime lembrou-me, as licenças de maternidade e parentalidade não podem ser cegas à idade gestacional em que se nasce. Não se justifica que uma criança que nasce de 38 semanas, ou seja, de termo, tenha pais com a mesma licença de paternidade e maternidade com uma que nasce de 26 ou 28 semanas. Impede o pai, a mãe pode adiar e fica com assistência à família a partir do parto. E pode gozar a seguir a licença de maternidade. Mas o pai tem obrigatoriamente, por lei, que gozar aqueles 5 dias iniciais, pode gozar, tem mais 5 para o primeiro mês e tem mais 10, pode gozar a seguir. Agora, estas crianças têm, no mínimo, 4 ou 8 semanas de internamento, quando não são 12 ou 16 ou mais semanas de internamento. E, quando forem para casa, precisam dos cuidados dos dois. Muito frequentemente. E o pai já gastou, ou quanto muito, tem 10 dias para apoiar a mãe e a criança. Acho que isso é algo que tem que se legislar. A licença de paternidade tem que ser ajustada à prematuridade. E no momento em que há legislação e portarias a incentivar de forma que nós achamos quase irresponsável a promoção do tratamento da infertilidade, podemos contar claramente com os nossos 7% de prematuridade se elevem catastroficamente.
Obrigada. Eu ia agora passar a palavra aos seus deputados. Agradecia que fossem concisos para depois ainda dar a possibilidade de haver resposta. Faz favor, Sra. Deputada Isabel Garriça Neto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, este é um tema vastíssimo e por razões da importância do tema e por outras que penso que também irão compreender, eu não seria sucinta e falaria muitíssimo. Em primeiro lugar, queria agradecer aos meus colegas, que sendo médicos, aqueles que revelam a proximidade das famílias. E, de facto, é bom que a gente possa contar com médicos que estão próximos das pessoas que sofrem. E penso que, daquilo que aqui apontaram, se deduz que, efetivamente, é importante que a preparação dos próprios médicos reflita cada vez mais as questões das abordagens familiares, as questões da abordagem da doença crónica e que se vá afastando daquilo que ainda é o enfoque preponderante, que é o do modelo da doença aguda e que, de facto, não serve a realidades tão graves como aquelas que aqui notaram. Depois, com alguma hesitação, mas acho que devo dizer que os deputados e as deputadas não são diferentes da população em geral. Enquanto deputada médica e mãe de 3 jovens adultos, dizer-vos que eu lido há 16 anos com um filho com perturbação do espectro do autismo e, portanto, não me estão a dar novidade sobre um conjunto de coisas que aqui foram faladas e que conheço demasiadamente bem. Não estou orgulhosa nem do partido e do trabalho que se possa ter feito, e com a reserva para que isto não seja mal interpretado, porque, de facto, perante esta realidade há muitíssimo que tem que ser feito, como não estou orgulhosa do trabalho de todos os outros partidos, porque aquilo que eu vejo ao longo de 16 anos, independentemente das orientações partidárias, aqui há aspectos que tocam todas as realidades partidárias, pode ser facilmente demagógico, mas há sobretudo, e na perspectiva pedagógica, que é aquilo que a mim me preocupa ao estar a fazer este comentário e não qualquer tipo de vitimização, é dizer-vos que o problema está sobretudo na sociedade, na forma como podem existir todas as diretivas. Podemos, por exemplo, e podemos aqui discutir, e eu não quero entrar nesse tipo de discurso de avaliação política estrita, quais são as recomendações. Há recomendações e há diretivas para que um jovem com uma incapacidade superior a 60% tenha isenção de taxas moderadoras universais. Com o que é que nós nos defrontamos nestes percursos? Com a ignorância de profissionais que não sabem aconselhar, com a ignorância de não profissionais que também não sabem, com a ignorância de profissionais que não sabem quando empregar. Aliás, acharão até que um jovem autista e que é licenciado não tem condições para trabalhar, porque deve ser retardado mental. e, portanto, compreenderão que conheço muito bem. Acho que, de facto, precisamos todos, a Assembleia da República tem também a obrigação de falar mais sobre as situações de diferença, de sensibilizar a sociedade para isso, de se perceber que, obviamente, queremos um conjunto de garantias e de apoios que são justos, mas temos que ter a noção de o que é distribuir um bolo global. Compreenderão que, por maioria de razão e pelo que acabei de dizer, gostaria de ver muito mais apoio para as pessoas com doenças crónicas. Nessa medida, e porque também é uma área na qual eu trabalho e invisto, nós preocupámos-nos e continuamos a preocupar-nos e, insisto, temos que fazer muito mais em relação aos cuidadores. Estamos a preocupar com a questão das crianças com doença grave e com doença crónica, naquilo que se está a fazer. Não há velocidade que se gostaria, nem à velocidade que é necessária, mas estão-se a tomar medidas relativamente à rede de cuidados paliativos para crianças e para jovens, que é, nomeadamente, temos que dizer, também na área médica, como que um deserto. É um deserto. Apontem-me quem dos colegas conhece gente que se queira dedicar a cuidados paliativos pediátricos. E lá fora isso existe. Isso existe. Não, não há. Infelizmente não há. Para as necessidades. Não, para se dedicar enquanto profissionais de saúde. Porque isto não é uma área de caridade, não é uma área de caridade, não é? E, portanto, é preciso que haja profissionais devidamente treinados e credíveis, porque podemos cair no logro de achar que, para fazer isto, qualquer um serve. Com o devido respeito pelos colegas que aqui falaram, é evidente que as pessoas têm que ter preparacional para se dedicarem à área que se dedicam. E para a área da deficiência, para a área da doença crónica, não é por exclusão de partes, como não faz mais nada, então passa a fazer isto. E não é assim. E tem que também existir essa preocupação. Aliás, em abono da verdade que se diga que é esta ordem que reconhece a necessidade, e trabalhamos nisso, da competência de cuidados paliativos. Portanto, não me querendo alongar, porque obviamente é um tema muito vasto, é preciso que cada um na sua área faça mais pelo apoio às pessoas deficientes. Não queremos uma sociedade eugenista que defende para uns um conjunto de direitos e garantias e para outros termos cidadãos de segunda porque são deficientes, portadores de doença crónica, diferentes. Considero que todos os partidos têm responsabilidades e, portanto, falando apenas pelo meu, aquilo que eu posso dizer é que o compromisso existe, lamentavelmente, conjunto de obstáculos, a começar pela própria sociedade, que há que vencer, não facilita que tenhamos resultados tão alargados. Desculpem ter-me alongado.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Faz favor, também peço-lhe concisão.
Obrigada. Sim, vou procurar, de facto, ser sintética, mas o conjunto de questões que foram abordadas foram, de facto, vastas. De uma primeira... Em primeiro lugar, naturalmente, agradecer a presença da Ordem dos Médicos e este conjunto, estes vastos contributos que aqui nos trouxeram, até de diferentes perspectivas e experiências, especificamente relacionados com a criança e os jovens. Eu acho que foram, de facto, muito, muito úteis nesta discussão e nesta audição. Uma segunda nota para referir uma perspectiva muito genérica. Obviamente que, na nossa perspectiva, as questões relacionadas com a natalidade e com a decisão ou com o momento da decisão das famílias terem filhos ou não, das famílias, dos casais, como se quiser designar, de facto nós consideramos que as questões que condicionam elas são vastas, são várias. Obviamente que as matérias relacionadas com o emprego, as estabilidade, os rendimentos, a precariedade, as questões também que foram aqui colocadas sobre o respeito dos direitos de maternidade e paternidade, que de facto em muitos locais são violados, inclusivamente na administração pública, e até bem recentemente a Ordem dos Médicos denunciou uma situação dessas que de facto não se admite num país que se diz democrático, progressista e que tem a Constituição que tem, de facto não faz nenhum sentido. Mas estas matérias, mas obviamente as questões relacionadas com o apoio social, a educação, a saúde, todas elas têm relevância. Cada família, umas terão mais peso que outras, mas todas elas têm relevância. A habitação, podíamos estar aqui a colocar o rol de questões que têm influência, de facto são transversais e são várias. Eu gostaria de fazer aqui uma referência a propósito até que foi aqui colocado, e eu achei interessante desta questão Há a questão da redução da natalidade, mas as questões têm a ver depois também com a natalidade que hoje temos. E para relacionar isto com os problemas da prematuridade que temos tido, bebés de baixo peso, entre outros, como o doutor aqui colocou, e que de facto resultam também muito da situação que muitos casais vivem. Eu recordo, na semana passada tivemos aqui o Sindicato dos Enfermeiros que nos dizia, por exemplo, muitas mulheres enfermeiras, ou há muitas situações de mulheres enfermeiras grávidas em que ocorrem prematuridade ou que ocorrem bebés de baixo peso, devido aos ritmos de trabalho a que são sujeitas e às características das funções que desempenham. Acontece, não há de ser exclusivo deste grupo profissional, há de acontecer em muitas outras profissões, mas isso deve também nos merecer uma reflexão, porque de facto os níveis de hoje de pressão vária que existe sobre as famílias e a pressão constante do poder perder o emprego, ou a pressão constante de o perder o emprego leva a que eu vou procurar fazer o melhor para que de facto eu não esteja na mira do desemprego, pode levar a situações destas, não só de adiamento, naturalmente, da decisão de ter filhos, mas depois quando decidem de facto sujeitarem-se a um conjunto de situações que de forma alguma se deveriam sujeitar. Em relação às questões que foram aqui colocadas da maternidade e paternidade, obviamente estamos de acordo. Estes direitos, há duas questões que estão em cima da mesa. Por um lado, o cumprimento daquilo que já hoje está na lei e que não é cumprido. Este é o ponto número um e que imensas empresas violam. Mas, por outro lado, de facto, a necessidade de alargar esses mesmos direitos. E no que diz à questão de prematuridade, por acaso nós, o PCP, na nossa proposta de reforço da maternidade e da paternidade, que alargamos, propomos também o alargamento do prazo, uma das coisas que propunhamos era, efetivamente, que haja uma licença, nós chamávamos licença prematuridade, isto não tem que ser designadamente a designação, o que interessa é o objetivo, que é de facto que os pais que estejam nesta situação, pelos motivos que forem, não interessa, e pela situação que for, de facto, que a licença maternidade só começa a contar no caso dos bebés que têm, ou das famílias que têm bebés saudáveis, ou seja, a partir do momento em que nasce e que vão para casa, e que aquele período em que estão internados, que seja a licença de prematuridade para dar a possibilidade das famílias gozarem. Isso não é gozar, mas é gozar um direito, é efetivamente, mas que possam usufruir também e ter esse momento de apoio das crianças, porque de facto consideramos que isso é um aspecto importante. Mas obviamente que isto é já a posteriori, porque eu estou de acordo que é preciso obviamente tomar um conjunto de medidas preventivas para que os índices de prematuridade não aumentem no nosso país e que possam efetivamente reverter. Obviamente essa é a base da questão, mas nas situações em que acontece as famílias não serem penalizadas. Eu peço desculpa por demorar mais tempo com esta situação, mas de facto foi até uma questão suscitada por uma associação, a Associação de Bebé Prematuro, e de facto faz sentido que haja este apoio para estas famílias que estejam nestas situações. Para terminar, fazer esta referência, e dado que estamos na Comissão de Saúde, obviamente que as questões que aqui colocaram sobre as taxas moderadoras, bom, o PCP em relação às taxas moderadoras, nós consideramos que elas nem devem existir, e de facto no direito à saúde deveriam ser obviamente revogadas, mas as questões que aqui colocam são questões de facto de injustiça em relação a essa matéria. E uma outra preocupação que temos de facto e que vai de certa forma ao encontro de alguns aspectos que foram aqui colocados, que tem a ver com a acessibilidade aos cuidados de saúde. Ou seja, o facto de existirem milhares mais, segundo os últimos números, eram 1.600.000 portugueses sem médico de família. É um aspecto que não, no nosso ponto de vista, não é um... Não dá confiança às famílias para tomarem a decisão de ter filhos. O encerramento de serviços de proximidade. Esta recente, eu vou-lhe chamar desclassificação, porque é isso que ela é na prática, dos hospitais públicos com a tal portaria 82/2014. Ou seja, tudo isto são situações que, no nosso ponto de vista, e são aspectos concretos de medidas concretas deste governo, porque nós consideramos, de facto, que as medidas deste governo agravam e muito a redução da natalidade nas suas diferentes dimensões e nas suas diferentes áreas. Estou-me só aqui agora a cingir às questões de saúde, de facto, não dão a confiança necessária para que as famílias, dentro da área da saúde, obviamente que há outros aspectos, mas dentro da área da saúde, tomem a decisão de ter os filhos que desejam ou de ter os filhos que esperam que acho que é isso que nós queremos, que as famílias possam ter os filhos que desejam e que não sejam condicionadas por questões económicas, por questões relacionadas com o emprego, por questões relacionadas com aspectos de educação, de saúde, de habitação, os que forem. E, de facto, estes são aspectos que, do nosso ponto de vista, o Serviço Nacional de Saúde, de facto, deu passos e permitiu ao nosso país dar passos de gigante, mas o ataque a que ele está a ser sujeito neste momento, no nosso ponto de vista, de facto, é um risco e que não garante também por aí as condições necessárias, subjetivas e objetivas para as famílias tomarem estas decisões.
Senhora Deputada Sandra Cardoso, faz favor, estes senhores deviam apanhar um comboio que eu acho que já não vão apanhar.
Eu vou ser muito rápida. Obrigado, senhora Presidente. Obrigado, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Um cumprimento aos senhores representantes da Ordem dos Enfermeiros e agradeço os excelentes e vastos contributos que aqui foram dados hoje.
Dos médicos?
Ai, peço desculpa. Já estava a pensar na audição seguinte. A questão da natalidade é transversal a várias áreas, ultrapassa claramente o domínio da saúde para outros domínios, como a educação, o social, e isso ficou aqui hoje e bem patente. E também aqui ficou hoje reforçada a necessidade de haver uma articulação muito estreita entre as diversas áreas de atuação neste domínio. Considero todos os contributos extremamente importantes, extremamente pertinentes, mas gostaria aqui de destacar quatro aspectos em concreto que resultaram da vossa apresentação. Um primeiro aspecto, o facto das mulheres que não engravidam com medo de perder o emprego. Um segundo aspecto, a questão da infertilidade dos casais. A necessidade de aumento da licença de maternidade, tal como acontece em muitos outros países. Um quarto aspecto é a imigração de uma geração que é jovem e que é a mais qualificada de sempre. E, neste sentido, colocava aqui algumas questões. E a primeira questão prendia-se com as notícias vindas a público de que, em concurso do Serviço Nacional de Saúde, era colocada às médicas a questão se pretendiam engravidar. Isto vem acentuar este clima de receio por parte das mulheres em perder o emprego e por este facto em não querer engravidar. Uma segunda questão, como é que o Governo poderá melhorar a resposta aos casais inférteis em termos do tratamento no Serviço Nacional de Saúde, em termos do serviço público? Uma terceira questão, se a reestruturação dos serviços, os cortes orçamentais que se verificaram no domínio da saúde, que foi o Ministério que teve mais cortes durante o período da Troika, se isto e se o receio do desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde e do Estado Social, se isto terá alguma influência junto das pessoas quanto ao facto de quererem engravidar ou de ter menos filhos? E como é que se poderá incutir uma maior agressividade nas políticas de natalidade e como é que se poderá haver uma articulação mais estreita entre as políticas de natalidade e a própria política educativa do país? E falaram em termos das diferenças regionais. E eu, sendo do interior do país, gostaria de colocar, e para finalizar, a seguinte questão. Que mecanismos políticos ou que diferenciadores e positivamente discriminatórios poderão ser tidos no interior do país para elevar a taxa de natalidade do interior do país? Obrigada.
Rápida, rapidíssima, faz favor.
Sr. Presidente, peço desculpa, esqueci-me há pouco. Tem a ver com as questões da infertilidade. E a questão que eu queria colocar, e estando de acordo com algumas das ideias que foram aqui colocadas, do alargamento até da rede pública e de poder haver um maior apoio a estes casais, mas há uma das ideias que tem vindo aí a ser transmitida e até já surgiu na comunicação social, que era a possibilidade do aumento da idade, ou seja, o apoio para o aumento da idade da mulher para o apoio com em situação de infertilidade, passados 40 para os 42 anos. Isto tem vindo aí a sair em alguns locais. Eu queria perguntar, queria só perguntar a vossa opinião do ponto de vista científico em relação
aumenta
a esta
o risco
proposta.
Dos bebês nascerem com problemas. Faz favor, Sr. Deputado.
Começando pelo fim, aproveitando exatamente a mesma questão da deputada Paula Santos, também era essa a questão que tinha aqui para colocar, uma delas. Agora, agradecer naturalmente a vinda aqui da Ordem dos Médicos, agradecer muito a vossa participação neste debate, que é um debate que a Assembleia da República está a fazer com a sociedade civil, com representantes da sociedade civil, de vários setores, são todas as comissões que estão neste momento envolvidas, as 11 ou 12 comissões estão envolvidas em audições a diversas entidades da sociedade civil, do mundo laboral, do mundo profissional, neste caso médicos, já tivemos aqui também os sindicatos enfermeiros e outros setores daqui virão. Anteriormente esteve aqui a Associação Portuguesa de Demografia e este processo vale exatamente por esse enriquecimento de mais do que virem aqui falar das questões especificamente da vossa área profissional, junto daqueles que, de certa forma, podem influir ou não a construção das leis. Estamos hoje aqui a debater um tema que é transversal a toda a sociedade portuguesa, neste caso com a participação clara e mais focal da área dos médicos, e nesse sentido quero, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, muito agradecer a vossa vinda aqui e os contributos que aqui deixaram nas diversas áreas que têm a ver com os vossos setores. Depois dizer, e permitam-me que diga, bem percebo que a ideia da situação económica pode influir mais ou menos, maior ou menor na tonalidade, mas faço notar que, a olhar exclusivamente a esse ponto, diríamos que tem acontecido o contrário nas épocas de fortalecimento económico, mesmo em Portugal, mas olhando agora ao mundo ocidental, foi exatamente também na altura em que começou a decrescer a natalidade. Portanto, levarmos a outra discussão não é a altura ideal, mas faz-me sentir, a sua intervenção, que agradeço naturalmente também, faz-me sentir e despertar que é necessário que outro tipo de intervenção nesta discussão seja feita para além, digamos, do setor profissional da medicina, do setor profissional da enfermagem, do setor profissional da demografia, foi aquilo que estivemos aqui hoje, para ouvir. E, portanto, a discussão tem que ser mais larga, tem que ser mais aprofundada, porque há outros setores que devem intervir aqui neste debate, porque estamos a falar exatamente do tal Estado Social que falávamos, estamos a falar do futuro, e por isso tem que haver... Então, e quereria apenas dizer o seguinte, e termino, com estas duas questões. Numa das últimas audições do Ministro da Saúde, penso que não estarei a incorrer em erro, mas a Senhora Presidente, se não se importa, ajudar-me-á, foi mencionado pelo Senhor Ministro da Saúde que a questão das taxas moderadoras realmente poderem vir a ser alargadas até aos 18 anos e não até aos 12 anos, como está agora. Penso que isso foi aqui focado ou mencionado numa audição do Ministro da Saúde e que, de alguma forma, está em debate, ou pelo menos o Ministério não é insensível a essa questão que aqui foi mencionada. Em relação às doenças crónicas, tem sido feita a evolução também no quadro daquilo que é a disponibilidade financeira do país. Depois dizer que, em relação... Também gostaria de ouvir a opinião do Sr. Bastomeiro, se possível. O que focava o tal júri que perguntava às senhoras médicas se queriam engravidar ou não, dizer que também houve uma atuação rápida do Ministério, desvinculando-se e desmarcando-se dessa vontade, desse júri ou desse conjunto de médicos, e que colocou a Inspeção-Geral das Atividades de Saúde em campo, digamos assim, para tentar esclarecer a situação, e foi bom que o poder político, neste caso o Sr. Ministro da Saúde, independentemente da sua orientação política ou partidária, dissesse claramente que isto está suprapartidário e que não é essa a intenção do Estado, e por isso valeria a pena que a IGAS investigasse para deixar claro que isso não pode acontecer, e estamos claramente ao lado quer do Ministro, quer da posição aqui veiculada e também do Sr. Bastomeiro na altura que focou. Deste lado aqui, falou na... Não sei qual foi dos senhores que usou esta expressão, este triângulo, o setor da segurança social, o setor da saúde e o setor da educação, devem estar cada vez mais interligados. Exatamente, estou inteiramente de acordo convosco, estou inteiramente de acordo com a necessidade que falava o Sr. Ministro da Saúde, aliando à ideia do Pacto para a Saúde, de que também na saúde façamos o percurso de uma certa consciencialização da importância de localmente, e eu vou precisar as palavras, que é uma discussão que seguramente vamos ter aqui em termos político-partidários muito proximamente, já vem do passado, que é, de alguma forma, uma certa descentralização de competências e um certo acerto de intervenção que é feita nas três áreas que focaram. Penso que foi o senhor que... Nas três áreas que focaram. Ou seja, a saúde, a segurança social, a educação, do ponto de vista de agarrar as crianças ao pré-escolar e vamos reconhecer assim, sem ofender e nem não tão pouco de ser discriminatório do ponto de vista negativo, é do ponto de vista positivo. Há crianças que nós sabemos que poderão fazer um percurso escolar bastante normal se tiverem logo ali apoio ao princípio. E há outras crianças que nós temos, portanto, distinguindo aqui as situações. E há N programas que são feitos pelas camas, pelas associações, pelos hospitais também, que consomem recursos e não se conseguimos ter os devidos retornos do ponto de vista do ponto de vista daquilo que se pretende inicialmente, porque são todos os setores a intervir junto daquela criança e, no fundo, o resultado é que a própria família, o próprio sistema educativo e o próprio sistema de saúde e a social perdem completamente o fio à meada. E quando se fala no Pacto da Saúde e quando se fala de uma certa localização de políticas também na área da saúde, precisamos disso ou não precisamos disso, ou qual é a vossa opinião sobre isso, porque, dito assim de uma forma bastante plebeia, desculpem a expressão, nota-se que os setores, a saúde fecha-se, os médicos fecham-se lá no seu recanto, os professores também se fecham no seu recanto, os técnicos de saúde social também se fecham no seu recanto e não há a possibilidade de fazer este casamento. E depois também temos autarcas que procuram fazer vingar a sua posição, foram eleitos, sem dúvida, e não se consegue fazer convergir e há muito investimento perdido, como aqui já foi mencionado, mas há muito investimento perdido, mais porque não conseguimos criar aquela corrente necessária localmente, para que esses problemas que aqui foram mencionados pudessem ser suscitados. Portanto, gostaria de ouvir a vossa opinião sobre esta questão do Pacto da Saúde e de uma certa localização de políticas, neste caso que daqui foi mencionado. E muito obrigado mais uma vez pela vossa
opinião. Obrigada, Sr. Deputado. Confirmo que, de facto, lembro-me que o Sr. Ministro mostrou alguma incomodidade com a situação da isenção das taxas moderadoras terminar aos 12 anos. De facto, mostrou alguma incomodidade e, por isso, alguma sensibilidade, mas não fiquei nada convencida que, infelizmente, que a situação se fosse alterar. Portanto, talvez tenhamos que falar, pressionar mais o Sr. Ministro no bom sentido, e a Sra. Ministra das Finanças, penso eu, também terá alguma palavra a dizer. Senhoras e senhores deputados, eu agora passava a palavra aos senhores doutores, que quiserem usar dela.
Não, só queria pedir desculpa porque eu vou ter que me ausentar e, portanto, faz tenho pena de não poder ficar. Deputada. Agradeço só mais uma vez. Não tomem como rudeza, mas tem mesmo que ser.
Muito bem.
Peço desculpa.
Muito
obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Faz favor, Sr. Bastonário.
Muito obrigado, Srs. Deputados, pelos vossos comentários, pelas questões e, mais uma vez, pela gentileza de convite que nos fizeram para estar aqui. De facto, eu penso que a questão das taxas moderadoras dos 12 aos 18 anos não tem certamente um impacto orçamental significativo e, portanto, é uma medida que facilmente pode ser tomada. Relativamente à questão das entrevistas a algumas colegas no Serviço Nacional de Saúde em que foram questionadas sobre a sua intenção de engravidar, nós não temos dados concretos, para além do contacto que as colegas fizeram com o Departamento Jurídico, mas tiveram receio de dizer quais eram os júris concretos onde estiveram, e a nossa intenção foi denunciar, porque é preciso que toda a sociedade esteja alerta para este problema, que para nós nos surpreendeu, que isso também no Serviço Nacional de Saúde fosse colocada essa matéria, sendo que já sabemos também que no próprio internato médico, por vezes já há alguma... enfim, alguma pressão para o não engravidar. E isto tem a ver também um bocado com o facto dos serviços estarem, neste momento, em termos de recursos humanos, a funcionar, de facto, no limite mínimo ou abaixo do limite mínimo, e com a medicina a feminizar-se, isso ter um impacto. E têm de ser previstas medidas para substituir as colegas que estão em licença de maternidade ou com uma gravidez de risco, porque na saúde isso é muito frequente. E, portanto, é preciso que haja mecanismos de compensação. Na questão da melhoria da resposta aos casais inférteis, pois é uma questão de se fazer uma análise das listas de espera no Serviço Nacional de Saúde e do tempo de espera até à resposta à procura desses casais, e com os centros que existem, procurar quais são as medidas que podem ser implementadas no reforço das equipas e da capacidade de resposta, ou no maior apoio à procura no setor privado, obviamente, dentro das questões delimitantes das próprias leges artes. Um fator claramente limitador desse acesso é o custo da medicação, que é elevado, e, portanto, o aumento da comparticipação poderá ter um efeito, um impacto positivo nessa questão. Não estou habilitado a responder à questão dos 40 a 42 anos, mas poderemos colocar isso à nossa subespecialidade de medicina reprodutiva para responder a essa questão, porque é uma questão excessivamente técnica para nós podermos opinar. É evidente que nós sabemos que o aumento da idade aumenta o risco de malformações genéticas e, portanto, se formos aumentando de um a um, há sempre um crescendo, um contínuo no aumento desse risco. Sem dúvida, o Sr. Deputado tem toda a razão, não são só questões financeiras que colocam entraves à maternidade, mas é um dos fatores que deve ser considerado, e por isso agora que estamos em crise financeira, mas sobretudo, mais que a crise financeira, acho que a instabilidade do emprego, a dificuldade das pessoas terem uma perspectiva a médio prazo que lhes garanta o mínimo de condições para educar os filhos de acordo com aquilo que são as suas expectativas, tem de facto um impacto negativo, e para isso não podemos deixar de elogiar a Assembleia da República estar a ter esta iniciativa para procurar minimizar esse impacto e introduzir fatores e medidas compensatórias que possam estimular a maternidade, porque efetivamente é uma questão vital para o país, e acho que aqui tem que haver um investimento de toda a sociedade, do país, do Governo, da Assembleia da República, porque senão nós não teremos futuro em termos demográficos. Todas as medidas, e respondendo à Sra. Deputada, todas as medidas que foram aqui elencadas se inserem naquilo que eu referi genericamente como a maior agressividade no apoio à maternidade, ou seja, tudo aquilo que foi aqui referido se insere. Agressividade é uma palavra utilizada no bom sentido, ou seja, mais medidas de apoio à maternidade. A Ordem dos Médicos tem também falado muito na questão da necessidade de uma discriminação positiva do interior, nomeadamente para a fixação dos médicos, porque nas condições atuais é difícil fixar profissionais, sobretudo porque a mensagem que é dada por sucessivas medidas que são tomadas é de desertificação do interior, e isso também desestimula a fixação de profissionais diferenciados no interior pelas suas menores condições para uma maior realização profissional. Portanto, o interior deve merecer todas as medidas de discriminação positivas necessárias para que Portugal ocupe geograficamente o seu país. Caso contrário, é melhor entregar a raia, eventualmente, à gestão do país vizinho e fixarmos só no litoral. São precisas medidas de discriminação positiva que passam logo, desde logo, para uma coisa que é absolutamente essencial, é o não encerramento de escolas no interior do país, porque começa aí a mensagem, isso é dramático, e às vezes a poupança nem sequer é significativa. Quanto ao Pacto da Saúde, nós desejaríamos que ele fosse possível. Eu acho que se fosse possível já teria sido feito, aliás, no relatório da Fundação Gulbenkian sobre o futuro da saúde em Portugal, fala-se no Pacto da Saúde, o Sr. Ministro falou também apoiando o Pacto da Saúde, mas nos 3 anos do seu primeiro mandato não teve iniciativas nesse sentido, é preciso que alguém tome uma iniciativa nesse sentido, tentar promover um pacto na saúde dentro daquilo que for preciso consensualizar entre os diferentes partidos. Eu acho que à partida há um pacto à volta do Serviço Nacional de Saúde, mas mesmo a esse nível as perspectivas são diferentes e, portanto, o modo como cada um dos setores da sociedade e dos partidos da Assembleia da República encara esta questão também é distinto. Sem dúvida alguma que seria extremamente positivo um pacto para a saúde que, nomeadamente, envolvesse todos os parceiros que tem um impacto na saúde. Não é só o Serviço Nacional de Saúde, desde logo a prevenção é absolutamente essencial. A medida das condições sociais da população teve um impacto extraordinariamente positivo no aumento da esperança de vida da população, e aquilo que nós ouvimos dizer é que, por exemplo, normalmente não há reuniões entre ministros, não é deste governo, já vem de outros governos, não há reuniões entre Ministério da Educação e Ministério da Saúde para procurar, e Ministério da Segurança Social, não há reuniões para coordenar políticas neste campo, se calhar justificava-se um Ministério dos Assuntos Sociais, mas isso, onde estivesse envolvida a saúde, mas isso já é outra questão. Já houve, exatamente, e foi sobre... Soube eu que foi criado o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, há muito trabalho a fazer no âmbito da coordenação, sem dúvida alguma, dos diferentes ministérios e dos diferentes departamentos que têm um impacto direto e indireto nas questões da saúde.
São duas coisas muito concretas, dois comentários que se me oferecem dizer. Um foi a pena a deputada Isabel Galriça ter saído, mas eu gostava de reforçar: a própria organização da medicina em Portugal está ainda excessivamente virada para a doença aguda. É as urgências, toda a gente fala nas urgências, nas ambulâncias, na maneira como as urgências se organizam. Os hospitais são construídos muito pensando nisso. E depois há enormes serviços de internamento, que às vezes do ponto de vista pediátrico, falo eu, às vezes não têm a rentabilidade que precisam, e depois escassos gabinetes de consulta para tratar da doença crónica. E, portanto, ainda há uma falta de mudar a mentalidade da medicina, pensando que há muito mais a fazer na doença crónica do que na doença aguda. O segundo comentário tem a ver com a articulação entre a saúde, a educação e a segurança social, e designadamente no início da vida e no início da vida escolar, que é precisamente uma das coisas que não estava mal feito e não está mal feito, em teoria, que é o Sistema Nacional de Intervenção Precoce, que precisamente faz a integração dessas três vertentes. São equipas multidisciplinares que integram essas três vertentes e que no papel está excelentemente pensado e organizado, pois na prática às vezes as coisas não estão bem alinhadas como deveriam, mas do ponto de vista legislativo e do ponto de vista da organização dos serviços, é o modelo que deveria ser incentivado para funcionar e devia ser apoiado.
Muito bem, muito obrigada. Eu lembro só que a Associação Portuguesa de Demografia apresentou aqui dados em que dizia que a crise demográfica se agudizou entre 2010 e 2013, com dados concretos. Portanto, isto já é um problema antigo, mas de facto há aqui uma evidência que se agudizou. A única esperança que nos deu, também apresentou dados, foi que a fecundidade, foi assim que lhe chamaram, fecundidade final esperada, que aumentou a partir de setembro último, que já tinham dados. Vamos ver o que é que se vai passar. Portanto, desde dados concretos, não há dúvida que entre 2000 e 2013 esta crise demográfica se... 18%, exatamente. Diga, Gonçalo.
Duas coisas muito rápidas. O objetivo do tratamento da infertilidade é ter um filho saudável.
Isso.
Não é engravidar do todo, e não é que nasça uma criaturinha. É ter um filho saudável, porque isso é que é o sonho e o projeto dos pais. E aumentar, pôr nas mesmas condições mulheres de 28 anos ou mulheres de 38 ou de 42 é errado. Porque uma mulher de 28 anos que faz um tratamento de infertilidade tem uma probabilidade 4 ou 5 vezes superior a uma de 42 anos de ter um filho saudável. Provavelmente não sabem, mas a probabilidade de ter paralisia cerebral, se nasce prematuro, é 7 vezes e meia superior ao que nasce de termo. Se nasce de grande prematuridade, isto é, abaixo das 32 semanas, esta probabilidade aumenta 50 vezes. E se nasce de extrema prematuridade, abaixo das 28 semanas, aumenta 75 vezes. O risco de prematuridade de grande e de extrema prematuridade aumenta com a infertilidade e com a idade da gravidez. Portanto, isto tem que ser explicado. Não só em termos de paralisia cerebral, mas em termos de outras complicações da prematuridade e em complicações de genéticas e de anomalias congénitas. Hoje em dia, a técnica é muito desenvolvida. Estão-se a oferecer técnicas de fertilização muito complexas, com injeção intracitoplasmática de espermatozoides, que são técnicas que não só implicam uma manipulação endocrinológica muito intensa da mãe, como uma manipulação do material genético do pai. Esta é a forma que está mais demonstrado que se associa a anomalias congénitas. E ela está a ser praticada em famílias que têm pouca perspectiva de dar uma vida saudável aos seus filhos. Pais muito velhos, pais, refiro-me pais, famílias VIH positivas, e não tenho nada contra as pessoas VIH positivas, antes pelo contrário. E outra coisa, eu acho que uma família que tem um problema de infertilidade tem direito a que o Estado lhe proporcione aquilo que a ciência e a medicina, dentro do limite razoável, lhe pode oferecer a possibilidade de ser um filho saudável. Um filho saudável. Agora, deixe lugar para o seguinte casal, para um segundo ou um terceiro. Não é por aí que vamos aumentar a natalidade. Porque a probabilidade das complicações aumentam no segundo e no terceiro, neste caso de infertilidade. E isto não é devidamente explicado às pessoas. E as pessoas, no público, há legislação para cumprir e é cumprida. No privado, há legislação para cumprir e não é cumprida. E isso cabe também à ordem, fazer com que ela seja cumprida. Uma segunda coisa, acerca do aumento da natalidade no interior. Para colher maçãs, não é preciso fazer cestos, é preciso plantar árvores, macieiras. Portanto, se queremos natalidade no interior, rejuvenesce-se, tem que se rejuvenescer a população. Criem-se empregos que atraiam jovens. Não é para criar uma escola no interior ou manter uma escola que vão ter crianças. É preciso ter pessoas em idade que têm filhos.
Bem, eu penso que foi uma reunião também muito participada, muito interessante. Eu quero agradecer em nome de todos os deputados da Comissão, os que aqui estiveram e os que não estiveram, porque de facto estiveram ocupados com outras reuniões, os nossos agradecimentos, os contributos, e mais uma vez, pela vossa disponibilidade. Nós gostamos sempre de ter a presença da Ordem dos Médicos, porque há sempre uma base científica, o conhecimento científico deve fundamentar sempre as nossas decisões. E, portanto, foi muito importante. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Está terminada a reunião.